Vinícius, gostaria então de saber quais as medidas que a Unimed tem tomado aí nessa luta aí contra o coronavírus.
Então, assim, a Unimed, ela tem tomado algumas medidas no intuito de preservar os pacientes sadios e separar aqueles que têm sintoma respiratório. A primeira medida foi a contratação de um serviço 0800. Então, os pacientes da Unimed que têm de médio a moderado sintoma, eles ligam nesse 0800 e conversam diretamente com o médico, recebem orientação desse médico. Quando é que esse médico, pelo telefone, vai orientar que procure o serviço hospitalar? Essa é feita quando tem aumento da piora de falta de ar, ou se o paciente tiver piora da falta de ar, então essa é a hora de procurar o serviço. Nos serviços dentro do hospital, o que foi feito? Foi construído um hospital anexo do lado de fora do hospital, um atendimento especializado de coronavírus, que esses pacientes vão ser atendidos e triados. Os pacientes que tiverem leve a moderado recebem medicação sintomática e são encaminhados para casa. É importante lembrar que desde sábado ao meio-dia o Ministério da Saúde preconiza já não mais testar esses pacientes. Então a gente pede que os pacientes não procurem o hospital para receberem teste, porque não faz parte da prerrogativa do Ministério fazer esses testes. O paciente, se tiver sintoma, e os principais sintomas são tosse, febre, dor no corpo e eventualmente falta de ar. Se o paciente tiver tosse, febre, dor no corpo, fica em casa, fica de resguardo em casa, não se mistura o mínimo possível com a família, não sai na rua. Se o paciente começar com falta de ar, essa é a hora de procurar o hospital. Lá no hospital, na parte interna do hospital, então foi montado um setor inteiro para recebimento dos pacientes caso grave. Ali a gente tem médicos que vão receber os pacientes, são médicos que trabalham em UTI, que vão receber esses pacientes e vão triar esses pacientes. Esses pacientes podem ser internados no setor normal ou esses pacientes são graves para ser internados no leito de UTI. Depois, quando o paciente é atendido ali no que a gente chama hospital de campanha, a Unimed Preventiva recebe automaticamente todas essas notificações e mantém ligando para o paciente todos os dias, durante 7 dias, para saber como é que está a evolução dele, se ele melhorou, piorou ou se está inalterado. Os pacientes, a gente sabe que a maior parte dos pacientes vão melhorar espontaneamente, aí eles saem fora desse acompanhamento, e se eventualmente aquela porcentagem de pacientes que vão se mantiver igual ou que até piorar, vão ser encaminhados diretamente para o hospital.
Tá certo. Vinícius, tu comentou também aí sobre esse serviço de atendimento pelo telefone. Mas a gente também tem uma realidade que, às vezes, as famílias têm as crianças e nem sempre elas conseguem relatar com exatidão o que estão sentindo. Neste caso, a gente deve procurar primeiramente o telefone ou já deve levar a criança para ser examinada pelos médicos?
Mesmo as crianças, os médicos que atendem o telefone também são treinados para poder conversar com os pais sobre isso, porque basicamente eles vão orientar a ver temperatura, ver como é que está a criança, e daí nessa hora a mãe normalmente sabe dizer as alterações que estão acontecendo com os filhos. Então a gente pede que sempre o primeiro contato seja feito por telefone. O hospital, ele está aberto para receber todos os pacientes, mas o local de maior contaminação que tenha é dentro do hospital. Então, a gente precisa evitar que a pessoa que não tenha coronavírus vá para um serviço hospitalar, que lá vão se concentrar muitas pessoas com coronavírus e pegue a doença lá. Então, se puder fazer o primeiro contato por telefone, a gente pede isso para manter o isolamento social.
Certo. A Unimed já tem uma previsão, mais ou menos um estudo que imaginando quantos casos vai ter que tratar aqui em Caxias do Sul, ou ainda não tem mais ou menos esse estudo?
A gente não consegue, a gente ainda não consegue prever quantos casos vai ter. O que se sabe é que as medidas de afastamento social dentro de Caxias, elas foram bastante agressivas, elas entraram antes do que a média que se vê na Europa. Então, a gente está se preparando para uma crise grave no sistema de saúde, mas também a gente acredita que Caxias do Sul saiu na frente no isolamento. O que a gente precisa é que as pessoas acreditem que não devem sair na rua. O que a gente vê ainda é muitas pessoas na rua achando que é brincadeira, achando que não é nada, e esse tipo de pensamento é muito ruim para todo mundo. Então, o que a gente pede? Sim, a gente não sabe que tamanho vai ser essa onda que vai vir, mas pelo que a gente tem visto da Espanha, da Itália, da China, o que está acontecendo em São Paulo, é que não vai ser pouca coisa. Então, quanto mais a gente fica em casa, mais a gente consegue afastar as pessoas do contágio.
Certo. Agora, com a chegada do inverno, principalmente, serão muitos casos de resfriado, né? Resfriado comuns. E quais são os principais cuidados e o que a gente deve ficar atento para poder diferenciar agora, nesse período de inverno, os resfriados comuns de um possível coronavírus?
Mesmo o coronavírus, ele pode fazer sintomas muito leves, que às vezes vão passar despercebido como se fosse um resfriado. O que a gente tem de diferença de um resfriado para o corona é a presença mais frequente de febre e os casos complicados de falta de ar. Então a gente sabe que a influenza também mata, mas o problema é que a quantidade de pessoas que vão se contaminar pelo corona vai ser maior. Por isso que a gente preconiza que as pessoas realmente façam a vacina da gripe, porque é um diagnóstico a menos para a gente se preocupar no futuro.
É possível, a gente tem ouvido bastante, muitas pessoas comentarem a questão dos jovens, serem mais imunes. O cuidado que a gente tem, porque é de fato, procede a informação de que muitas pessoas, por terem talvez um sistema imunológico melhor, eles não sintam os sintomas tão graves e acabam passando para uma pessoa que seja mais frágil. Tem que haver esse cuidado, porque pode haver pessoas assintomáticas, né? Como é dito, então podendo passar para as pessoas em casa, no trabalho, enfim. É possível isso?
É possível, desde as crianças até os jovens, eles são mais resistentes. A gente tem uma taxa de mortalidade muito maior nas pessoas mais idosas, mas eles transmitem da mesma forma. Então é o que a gente fala, se tu se preocupa com os teus familiares, quem mora na tua casa, sendo jovem, sendo criança, se afasta, tenta se manter afastado do convívio social. Às vezes a gente não consegue se afastar de morar na mesma casa, mas então fiquem só essas pessoas fechadas ali dentro e se protegendo. Protejam seus idosos.
Tá certo. William, vou deixar o canal aberto para te mandar um recado e reforçar o número de contato para o pessoal poder tirar suas dúvidas.
Está sendo divulgado o 0800, depois eu posso te passar. Mas o que é mais importante, assim, que as pessoas confiem, o sistema de saúde está se organizando para receber. A gente tem grandes pessoas na linha de frente, que é todo o pessoal de enfermagem, fisioterapia, faz higienização do hospital, a parte médica. Para a gente está sendo um desafio muito grande também, porque o medo é de todo mundo, mas a gente precisa que essas pessoas continuem ajudando outras pessoas. Então eu quero parabenizar o empenho de toda a equipe hospitalar que tem assumido a frente disso daí. E com certeza isso vai passar logo e a gente daqui a pouco já vai ter olhado para trás e visto que a gente foi o vencedor.
Tá certo, muito obrigado, viu, William? Sei que para você está uma correria gigantesca. Obrigado por atender a equipe aqui da tua Rádio São Francisco, viu?
Obrigado, um abraço.